prezados alunos, é uma imensa satisfação estar aqui ministrando o conteúdo da disciplina Sistemas de Informação. Como sabem, meu nome é Alessandra Delinhard Jacobsen, sou professora do Departamento de Ciências da Administração da UFSC, e estou lá há 12 anos, desde quando venho ministrando uma variedade de atividades voltadas ao ensino, pesquisa e extensão. A nossa aula de hoje, que é a nossa primeira videoaula, trata basicamente de conhecer um pouquinho mais sobre a origem desse conteúdo tão importante que é sistemas de informação. Então vamos lá identificar do que trataremos especificamente na aula de hoje. Qual seria o conteúdo dessa aula? Bom, conforme vocês podem ver aqui no slide, o conteúdo trata da origem teórica e definição de sistema. Ou seja, para que a gente possa compreender a respeito de sistemas de informação, é interessante que a gente faça uma análise do construto teórico que deu origem a essa área de estudo. Dessa forma, nós temos como objetivos da aula de hoje, conforme vocês podem ver aqui no slide, compreender a influência da teoria geral de sistemas sobre a área de estudo dos sistemas de informação e também internalizar o próprio conceito de sistema. Então, vamos lá? Inicialmente, eu gostaria de conversar com vocês a respeito da teoria geral dos sistemas, que foi a origem de tudo. A teoria geral dos sistemas, ela foi desenvolvida após a Segunda Guerra Mundial por um biólogo alemão chamado Ludwig von Bertalanffy, em 1950. Esse biólogo alemão, ele desenvolveu uma série de trabalhos voltados a esse tema, sendo que a gente poderia destacar dois desses trabalhos. Inicialmente, em 1950, ele publica um artigo na revista Science a respeito desse tema, que teve um impacto muito grande. E, finalmente, em 1956, ele escreve uma obra denominada General Theory System, no qual ele desenvolve a respeito da teoria geral dos sistemas, obra essa que teve uma influência determinante sobre diversos autores e sobre diversas áreas de conhecimento, inclusive a própria ciência administrativa e a própria cibernética. Mas vocês devem estar se perguntando, o que a Segunda Guerra Mundial tem a ver com tudo isso? Bom, na verdade, foi a partir da Segunda Guerra Mundial é que se pôde constatar que os países tinham uma relação de interdependência entre si. Ou seja, eles faziam parte de um sistema global maior, de tal forma que o que acontecia em um país gerava efeitos, gerava reflexos sobre os outros países. Dessa maneira, nós podemos compreender esses países, que apesar de serem diferentes, terem características próprias, podemos entender cada um desses países como se fosse uma parte desse sistema global maior, sendo que essas partes estabelecem entre si uma relação de interdependência e de influência mútua. Essa conscientização, essa maneira de ver as coisas, acabou influenciando de maneira determinante na própria concepção de ciência e de conhecimento, a partir do que se verificou que, até então, as áreas de conhecimento que se estabeleciam de forma estanque, ou seja, trabalhavam de maneira isolada em função do alto nível de especialização que haviam alcançado, começam a perceber que era preciso estabelecer entre elas uma inter-relação, né? Então, essa integração, esse interrelacionamento entre essas áreas de estudo, basicamente se deu a partir da identificação de uma teoria comum, algo que pudesse explicar de maneira comum essas áreas de conhecimento. E daí, então, conforme vocês podem ver aqui no próprio slide, há uma tendência para a integração nas várias ciências naturais e sociais, baseado justamente nessa inter-relação entre as várias áreas de estudo, que podem, então, a partir daí serem explicadas a partir de um conjunto teórico comum, né, que podem ser parcialmente explicadas a partir de um conjunto teórico comum. E foi justamente essa concepção que deu origem e seria o pressuposto básico da própria teoria geral dos sistemas. Então, vamos ver o que nós poderíamos aprender mais a respeito desse assunto. Bom, esses dois autores que vocês podem ver aqui no slide, Dylan e Dylan, em 1942 já diziam o seguinte: todos os organismos vivos reagem aos estímulos ambientais aos quais são sensíveis, e essas reações são consideradas adaptativas se têm o efeito de continuar a sobrevivência do indivíduo ou da espécie ou de ambos. Ou seja, percebe-se a partir desta afirmação que, na verdade, todo organismo inserido em determinado ambiente estabelece com esse ambiente uma relação de troca, né? Então, de tal forma que o ambiente tem condições de influenciar o organismo e o organismo tem condições de influenciar esse ambiente. Mais adiante, temos então o conceito de sistema, conforme vocês observam no slide. O que seria sistema? Então, sistema é um conjunto de elementos dinamicamente relacionados entre si, formando uma atividade para atingir um objetivo, operando sobre entradas, né? O que seriam essas entradas? Energia, informação, matéria, e fornecendo saídas, também energia, informação, matéria, saídas processadas. É interessante a gente destacar que, na verdade, os elementos, as relações e o objetivo são fundamentais para a conceituação de um sistema. Ou seja, quando nós formos analisar um sistema, é extremamente importante que nós identifiquemos quais são os seus elementos constituintes, que seriam as partes que estabelecem relação entre si, para que o sistema possa atingir os seus objetivos. E de que maneira essas partes estabelecem relações entre si. As relações são basicamente as linhas que definem o relacionamento entre as partes. Então, essa é uma afirmação de Chiavenato a respeito do próprio conceito de sistema. Temos aqui alguns exemplos de sistema. Ao nosso redor, nós podemos identificar uma variedade de sistemas, como, por exemplo, uma empresa. Uma empresa é formada por partes, como, por exemplo, o Departamento de Recursos Humanos, o Departamento Financeiro, o Departamento de Produção, de Marketing. Essas partes estabelecem entre si uma relação de interdependência para que a empresa possa atingir o seu objetivo, que é produzir determinados produtos ou serviços. Também, conforme nós podemos observar no slide, um ser vivo é um sistema. Assim como um automóvel é um sistema, o automóvel tem por objetivo transportar pessoas, transportar cargas, e também é formado por um conjunto de partes que se interrelacionam para que esse sistema possa atingir seu objetivo. Então, o motor, o sistema de câmbio e assim por diante. Um computador é um sistema que também tem por objetivo processar informações, tem por objetivo armazenar informações, e para isso ele conta com o interrelacionamento de um conjunto de partes, um conjunto de elementos, como o teclado, o monitor de vídeo, a CPU e assim por diante. E, finalmente, o próprio sistema de informação pode ser considerado como um sistema, como nós vamos ver mais adiante em outra videoaula. Quais seriam, então, os componentes do sistema? Nós já identificamos o conceito de sistema, exemplos de sistema. Agora eu convido vocês a identificar quais são os componentes básicos de um sistema. Então, na verdade, os componentes básicos são a entrada de matéria-prima, que, como eu já falei para vocês, como exemplo, podemos citar informação, energia, matéria, o processamento dessa matéria-prima, dessa entrada, e como terceiro componente básico, nós temos a saída, que é o output, que pode se dar também na forma de informação, de energia, de matéria. Então, vamos ver cada uma dessas fases ou componentes básicos de um sistema. Inicialmente, a entrada, que é o input, é o momento, então, que vai haver a captação de insumos, de entradas, de recursos para que esse sistema possa atingir os seus objetivos. Num segundo momento, observe aqui no nosso slide, nós temos a fase do processamento. É o momento em que vai haver a conversão da entrada bruta, dos insumos, em forma mais útil e apropriada, ou seja, gerando dados processados, produtos, serviços, por exemplo, paciente tratado, no caso do sistema hospital, alimento e assim por diante. E, finalmente, como terceiro componente do sistema, a saída ou output, que é o momento em que é gerado o produto e ocorre, então, a sua transferência ao seu destino final. No caso de uma empresa, pode ser uma outra empresa ou pode ser o próprio consumidor final daquele produto ou daquele serviço que essa empresa gera. E temos também um quarto componente, um componente que é extremamente importante, que é o componente da realimentação, ou seja, o componente que possibilita fornecer um feedback e, consequentemente, o controle desse sistema. Por meio desse componente, chamado realimentação, é que é possível identificar se o sistema, de fato, está atingindo os objetivos para o qual ele foi projetado. Então, analisando-se os resultados, os produtos gerados por esse sistema, é possível verificar se há necessidade de ajustes, tanto na entrada quanto no processamento, para que o sistema tenha condições de atingir os seus objetivos, tenha condições de sobreviver. Então, esse seria, na verdade, a unidade de controle do sistema. Todo sistema deve contemplar, deve conter esta unidade de controle, apesar de não ser considerado um componente básico. Mas deve haver a unidade de controle para que se possa verificar se os resultados gerados por esse sistema, os produtos gerados por esse sistema, estão de acordo com o que foi projetado para ele, em termos de objetivo a ser atingido. Mas também eu gostaria de comentar com vocês a respeito de um detalhe importante quando a gente faz análise de um sistema. Ou seja, quando nós analisamos um sistema, é interessante considerar a presença de níveis hierárquicos distintos em relação a esse sistema que está sendo analisado. Que níveis hierárquicos seriam esses? Vamos ver então aqui no slide. Imagina que você está estudando, analisando determinado sistema. Quando se faz análise de determinado sistema, é importante, no processo de análise, fazer alguns questionamentos, que são, inicialmente, esse sistema que eu estou analisando faz parte de que sistema e de que maneira ou quais são as características inerentes a esse sistema que contribuem para o sistema no qual ele está inserido. Então, esse seria um primeiro questionamento, né? De que maneira esse sistema que eu estou analisando contribui para o sistema no qual ele está inserido. Um seguinte questionamento seria: esse sistema, ele existe em conjunto com que outros sistemas? Ou seja, que outros sistemas fazem parte desse sistema que eu estou analisando? E, finalmente, o terceiro questionamento seria: qual a relação que se estabelece entre os subsistemas de modo geral, entre os sistemas que integram esse sistema? Então, vocês podem ver, por meio dessa figura, que quando nós estudamos, analisamos determinado sistema, é interessante que a gente considere a presença de três níveis diferentes, níveis hierárquicos diferentes em relação a esse sistema. O nível do próprio sistema, o nível dos subsistemas que compõem esse sistema e o nível do supersistema em que esse sistema está localizado e de que maneira se estabelece a relação de interdependência entre esses vários níveis hierárquicos. A figura que está mostrada por meio desse slide, conforme vocês podem observar, nos mostra exatamente isso: a presença de um sistema. Esse sistema é formado por três subsistemas: o subsistema A, o subsistema B e o subsistema C. E, finalmente, esse sistema faz parte de um sistema maior que é denominado supersistema. Então, vamos imaginar, dentro de uma organização, que é um sistema, o exemplo de um subsistema dela. Vamos imaginar que aquele subsistema B equivale ao Departamento de Recursos Humanos, às atividades ali desenvolvidas no Departamento de Recursos Humanos. Para que a gente identifique exatamente o que o Departamento de Recursos Humanos deve fazer, ou quais os objetivos que ele deve cumprir, nós precisamos, inicialmente, antes de tudo, considerar os objetivos daquela organização, a sua missão, a sua visão. De outra forma, também devemos considerar que o funcionamento do Departamento de Recursos Humanos vai gerar reflexos, efeitos sobre os demais setores daquela empresa. Então, o que acontece no Departamento de Recursos Humanos gera resultados, gera efeitos sobre, por exemplo, o departamento financeiro, sobre o departamento de produção, sobre o departamento de marketing e assim por diante. Da mesma forma, o que acontece no Departamento de Recursos Humanos ou em qualquer um desses outros departamentos gera resultados, gera efeitos sobre a organização como um todo. E a organização também recebe influência do meio, do ambiente em que ela se encontra, assim como ela tem condições de influenciar esse ambiente em que ela se encontra, como, por exemplo, a região em que ela está localizada, a sociedade em que ela está inserida e assim por diante. Deu para entender a importância de a gente considerar a presença de diferentes níveis hierárquicos quando a gente faz análise de determinado sistema? Justamente porque existe uma relação de interdependência, não só entre os elementos que compõem determinado sistema, mas também entre os subsistemas que compõem aquele sistema que está sendo analisado, e existe uma relação entre esse sistema e o supersistema no qual ele se localiza. E daí, indo um pouco mais adiante a respeito desse conteúdo, nós vamos verificar que existem tipos diferentes de sistemas. Né? Então, que tipos diferentes seriam esses? Vamos analisar. Bom, inicialmente, de acordo com a própria teoria geral dos sistemas, nós podemos identificar os sistemas abertos. Os sistemas abertos são aqueles sistemas que permitem uma interação com o ambiente no qual eles estão inseridos. Ou seja, há unidades de entrada que permitem essa relação de troca de energia com o ambiente no qual o sistema está inserido. Então, da mesma forma em que o ambiente intervém, da mesma forma em que o ambiente influencia o sistema aberto, o sistema aberto também tem condições de influenciar o ambiente. Como exemplo, podemos citar as empresas, as universidades, as escolas, os animais, os seres vivos, de modo geral. Por outro lado, é interessante também destacar a presença de um outro tipo de sistema, dos sistemas fechados. Os sistemas fechados são aqueles que não permitem a troca de energia com o ambiente no qual eles estão inseridos. Né? Então, são sistemas determinísticos, sistemas hermeticamente fechados, como, por exemplo, os sistemas que são utilizados em laboratório para fazer determinada experiência. Ou sistemas computacionais, a partir dos quais, inserindo determinadas entradas de dados, nós sabemos exatamente que resultados esse sistema vai gerar. A literatura cita como exemplo, conforme vocês podem observar aqui no slide, de sistema fechado, o relógio. Né? Porque o relógio, nós sabemos que, imprimindo sobre ele determinadas entradas, como por exemplo da corda no relógio, nós sabemos exatamente qual vai ser o comportamento desse sistema. Mas, de modo geral, os sistemas determinísticos e programados, por exemplo, aqueles inerentes à área da ciência da computação, são exemplos clássicos de sistemas fechados. E daí, no âmbito organizacional, nós podemos identificar ainda outros tipos de sistemas, como, por exemplo, os sistemas de apoio às operações, que são os sistemas que dão suporte ao desenvolvimento das atividades diárias da empresa, né? Como, por exemplo, uma folha de pagamento. Esses sistemas são aqueles sistemas que têm uma importância menor para o âmbito gerencial. E existem também os sistemas de apoio à gestão, que são sistemas utilizados pelos tomadores de decisão para tomar as decisões dentro da organização. Então, esses sistemas são os sistemas que têm um impacto maior sobre o nível gerencial. Como exemplo, nós podemos citar a análise financeira e orçamentária. Então, basicamente, os sistemas de apoio à gestão são aqueles utilizados nas várias funções organizacionais de administração financeira, administração de recursos humanos, administração da produção, administração de marketing. Né? E daí, em relação aos sistemas utilizados no âmbito organizacional, a essa classificação que nós vimos até agora, É interessante destacar que os sistemas de apoio às operações são aqueles típicos do nível operacional, considerando a estrutura organizacional como uma pirâmide, né, a estrutura clássica organizacional. E o sistema de apoio à gestão são os sistemas utilizados no nível executivo e no nível tático. Outra observação também que é interessante fazer nesse momento é que, na verdade, como nós vamos nos aprofundar a respeito desse tema, sistemas de informação no âmbito organizacional, nós vamos ver mais adiante, nas outras videoaulas, que é possível identificar uma classificação mais completa acerca dos sistemas presentes na organização. Esse seria o conteúdo básico. Desde já eu agradeço a atenção de vocês e me coloco à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida a respeito desse conteúdo. E convido a vocês para que a gente possa estudar o restante do conteúdo a partir das próximas videoaulas. Então, na próxima videoaula, na videoaula 2, nós vamos estudar um pouquinho mais a respeito do papel da informação para que a gente tenha condições de estudar a respeito de sistemas de informação efetivamente. Vamos lá? Muito obrigada e até mais!